15º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVOX. Promoção
Rádio Contraponto.
O som mais claro da web.
Rádio Contraponto, transmitindo o Encontro DOSVOX 2012. Os ouvintes podem interagir conosco pelo Twitter, arroba DOSVOX sublinhado 2012.
Para compor a mesa,
pelo e-mail,
intitulada
DOSVOX
Acessibilidade na web, governo eletrônico e W3C. Convidamos a moderadora Marilza Vieira de Matos e os palestrantes Fernanda Lobato, coordenadora do projeto de acessibilidade do governo eletrônico das diretrizes de acessibilidade brasileiras. Ana Paula Ruas, coordenadora do projeto de acessibilidade na web do TJ do Rio de Janeiro. E Marco Antônio de Queiroz, vencedor do prêmio Todos Web como personalidade web 2012, do W3C Brasil.
Tem alguém da coordenação aí da mesa que possa chegar aqui na mesa de transmissão? É, ô Marilza, você me ouve?
Cadê o pessoal da coordenação?
Marilza, só para informar aqui da Rádio Contraponto, infelizmente inviabilizou esse contato com o MAC, tá? Por conta do sinal do celular aqui que não está bom, então está inviabilizado, ok?
Então não tem sinal então aqui. Legal. Tá bom, minha gente, então vamos de qualquer jeito, o MAC deve estar lá ouvindo a Rádio Contraponto. Vamos continuar, então. Nós queríamos, pelo menos, um pouquinho da voz dele aqui, mas, pelo visto, não vamos poder, que não temos sinal de celular que nos dê oportunidade. O microfone. Desculpe. Bom, nós estamos aqui com uma das mesas que eu acho, assim, de grande importância nesse evento, que... Nela vamos tratar da acessibilidade na web. E nós estamos aqui com duas pessoas que certamente têm competência para falar disso de uma maneira assim, muito precisa e com muita segurança sobre o que vai falar. Eu vou passar primeiro aqui, me permita, Ana, para a doutora Fernanda, para ela falar primeiro sobre o projeto dela, sobre o trabalho dela, certo? Que ela é a gestora, a coordenadora geral de acessibilidade digital do governo federal. Então, eu vou passar para a doutora Fernanda e ela vai falar um pouco sobre isso conosco. Muito obrigada, um momentinho.
Boa tarde. Tá bom assim o volume? Tá bom, legal. Nossa, primeiro assim, gente, eu não sou doutora, tá? Eu sou uma desenvolvedora, tá? Que casualmente estou aqui. Eu sou coordenadora geral de prestação por serviços eletrônicos. E o nosso departamento, o Departamento de Governo Eletrônico, mantém o EMAG, que é o modelo de acessibilidade para governo eletrônico, para páginas, sites, serviços, portais. Eu não sei quanto tempo eu tenho.
Você tem mais ou menos 25 minutos.
Tá. Eu queria contar um pouco. Geralmente o pessoal acha que o pessoal do. A gente é vidraça, o governo é vidraça. Tá? Então, eu entendo isso. Tá? Eu queria contar como é que eu entrei nessa de acessibilidade. Porque a minha área realmente é desenho industrial. Eu comecei fazendo quadrinhos. Então, é meio... Mas eu notei que, inclusive pelo menino hoje do Joga Vox, que o pessoal que trabalha com desenho também gosta que o que a gente faz seja entendido por todos. Então, eu comecei... Eu estou achando super legal estar aqui no IBC, porque em 83, quando eu tinha 8 anos de idade, eu vi um caso verdade na TV Globo que falava do menino de olhos azuis, que era um menino que era cego. Eu nunca tinha visto uma pessoa cega antes, eu estava vendo pela primeira vez na TV. E eu vi esse prédio maravilhoso, sabe, com as crianças aprendendo, escrevendo em braille. 83, gente, não tinha computador. Então, assim, eu achei muito legal quando eu descobri que eu ia falar aqui. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui. E essa barulheira que vocês fazem, assim, todo mundo conversando com o celular, ouvindo, me lembra muito a reunião da minha família no domingo, sabe? Junta umas 20 pessoas, 30 pessoas, é um burburinho só, mas todo mundo se entende no final. Então, eu comecei, eu estava pula, né, um tempão, eu queria fazer quadrinhos, acabei fazendo desenho industrial, acabei conseguindo um emprego na prefeitura de Porto Alegre, era concursada lá, na Procempa, Companhia de Processamento de Dados. A gente estava fazendo a identidade visual, a padronização da identidade visual de todos os sites da prefeitura. A gente estava se achando o máximo, porque eram 8 designers, a gente brigou, e em 8 meses conseguimos colocar todos os sites com o mesmo visual. Quase todos, 2 ficaram de fora. Então, assim, a gente estava se achando o máximo, aquele site lindo, bonito, maravilhoso, e estava tendo uma feira de tecnologia lá perto, com inovações tecnológicas. Eu pedi para o meu chefe para sair mais cedo e ir lá. Na realidade, eu queria ver o futebol de robôs que estava acontecendo lá. Então, eu fiquei passeando por lá, já tinha visto o futebol, e aí eu vi um quiosquezinho assim, com um computador só com a tela preta. Assim, falando DOSVOX. Eu olhei assim, veja como é que é o seu site sendo falado, alguma coisa assim. Eu olhei lá, né, na minha petulância, olhei assim, nosso site é lindo, né? Vou colocar o site. Tu pode ver aí, prefeitura de portoalegre.rs.gov.br. Aí ele colocou. Gente, foi um horror. Foi um horror. Eram 8 da noite, eu voltei para casa, assim, dizendo assim, cara, o que que a gente fez? Sabe? Depois eu entendi, o JavaScript estava misturado com o HTML, que estava misturado com o visual, que tinha um monte de tabela alinhada, sabe? Tudo ficava lindo no visual, mas era uma meleca no código, uma meleca total no código. Então, eu cheguei no outro dia no trabalho, assim, escrevi um relatório da visita, tudo, cheguei e chamei para o meu chefe, assim, olha, nosso site não funciona em alguns navegadores. Então, e o pessoal estava cansado, né? Recém tinha colocado no ar tudo. Vamos começar a pensar numa segunda versão? O pessoal enlouqueceu. Aí... Só que daí teve uma eleição, mudou a prefeitura, mudou o pessoal que estava lá, e mal ou bem, né, eles não gostavam que ficasse com a mesma cara da prefeitura anterior. Não podia estar. Não podia estar. Eu olhei assim, bom, gente, que tal então a gente aproveitar, já que vai ter que mudar a cara mesmo, vamos colocar acessibilidade? Nesse tempo, isso aí era final de 2004, início de 2005, pessoal do governo de Brasília, que tinha ido lá para Brasília, tinha ido uma bela leva do pessoal de Porto Alegre, tinha ido para Brasília, praticamente toda a minha equipe, toda a equipe que trabalhava com a gente, estava trabalhando uma coisa chamada EMAG. Eles estavam na versão 1.4, tinham colocado uma coisa estranha chamada consulta pública, e eu olhei assim... E comecei a ler o documento. Li o primeiro, li o segundo, a cartilha técnica. Eu olhei assim, cara, é por aí que a gente tem que começar a implementar a acessibilidade no site. Isso aí era mais ou menos janeiro, quando ele saiu da consulta pública, né? O EMAG saiu, mas eu fiquei com os documentos da consulta. E a gente começou a trabalhar na implementação. Em julho daquele ano, a gente conseguiu entregar quase todos os sites sem tabela alinhada, sem nenhuma tabela alinhada, trabalhando com separação de camadas, com um menu acessível. Assim, ó, não era o suprassumo da acessibilidade, mas a gente estava se achando o máximo e tinha conseguido passar 56 sites em 6 meses para uma nova versão muito mais acessível. Era a primeira versão, a gente estava achando legal, só que tinha sido realmente um processo muito exaustivo. Então, quando a gente colocou o site no ar, eu tirei umas férias.
e fui visitar minha irmã que estava em Brasília. E encontrei o pessoal de Brasília e olhei assim, cara, o que vocês estão fazendo é legal, posso vir trabalhar aqui? E aí é por isso que eu estou aqui hoje falando do EMAG. Meu primeiro trabalho, quando eu fui chamada em novembro para trabalhar em Brasília, foi fazer a consolidação da consulta pública do EMAG e a versão 2 do EMAG. O que é a consolidação da versão pública, da consulta pública? A consulta pública, quem é que sabe o que é a consulta pública, que eu só fico falando e não pergunto nada para ninguém? Um, dois... Nós temos... ele pediu para levantar. Obrigada. Os 4, 5, 6. A consulta pública é um módulo que a gente tem lá no site do governo eletrônico que permite que as pessoas deem a opinião sobre qualquer documento que a gente coloque lá. Tá? Eu sei que ela tem alguns problemas de acessibilidade, a gente já pediu para resolver esses problemas. Só que daí o pessoal resolveu fazer outras alterações e a coisa ainda está caminhando. Vai sair uma versão nova logo do sistema, bem mais interativa e eu espero bem mais acessível em breve. Mas é assim, a gente chama as pessoas que estão interessadas naquele documento a darem palpite, a darem sua opinião, a darem uma contribuição. E a gente tem trabalhado muito com isso dentro do departamento. Então, eu peguei todas aquelas contribuições que tinham sido feitas na versão de janeiro e a gente lançou a versão 2 em 2005. Essa versão ela tinha sido feita com o pessoal da Acessibilidade Brasil, com o pessoal interno lá, e a gente era muito novo ainda na história. Então, passou os anos, chegamos em 2008, foi lançada a versão 2 do WCAG, foi lançar, e aí a gente viu que estava na hora, realmente, de atualizar o EMAG. E nós fizemos atualizamos o EMAG em 2010, 2011. A gente começou o trabalho em 2009. E aí a gente, junto com a RENAP, que são vários institutos federais que ficam espalhados em torno do Brasil, que é, por exemplo, a Andrea Sonza, que devia estar aqui falando sobre o EMAG, a Bruna Poleto Sonza também, e mais uma série de gente. Quem quiser ler em todos os documentos que a gente coloca em consulta pública, a gente tem colocado um agradecimento na primeira página, com o nome de todo mundo que contribuiu. Tá? Nós temos, por uma diretriz interna lá, nunca colocar os nossos nomes, nunca colocar o meu nome, nunca colocar o nome do Tiago, do Edson. Eu teria que citar 30 nomes aqui, pelo simples fato que a gente não quer personalizar o departamento, porque o pessoal entra e sai. E a gente não quer que esse projeto era do fulano, então tem aquele problema meio de ego. Então, não, o projeto é do departamento, tu é do departamento, então tu é responsável por esse projeto. Então assim é com o EMAG, assim é com os outros padrões que a gente trabalha. E a gente trabalha com várias parcerias. A gente tem a Acessibilidade Brasil, que ajudou na primeira versão do OASIS, a RENAP do CETEC MEC, que ajudou na terceira versão do EMAG, na segunda versão do OASIS. Inclusive, a gente fez um evento de lançamento em setembro, 21 de setembro, lá em Brasília, chamamos o Antônio Borges. Foi muito legal conhecer. Assim, para mim foi uma festa, porque eu conheci um monte de gente que eu só tinha ouvido falar. O Antônio Borges, o Daniel, o Reinaldo, que agora é do W3C, que a gente tem feito uma parceria muito boa, junto com o WCAG. E assim, gente, por incrível que pareça, até 2010 a gente era só 5 pessoas no departamento para manter o EMAG. Então, a gente manteve o EMAG em 2010, a gente conseguiu um concurso público e aí entrou um monte de analistas de TI. Ninguém sabia nada de acessibilidade. Ninguém sabia nada de acessibilidade. Então, a gente fez uma capacitação com eles. Primeiro uma interna, depois uma com a Leda Espelta e Horácio Soares, que foi a que valeu a pena, porque, assim, eu acho que uma pessoa de TI não quer fazer o site acessível porque ela seja... alguns até são bem rabugentos, tá, gente? mas não é por má vontade. Eu acho que a maioria é falta de conhecimento e falta de informação, sabe? E a mudança de pensamento é ter que ser feita de forma gradual, mas a pessoa tem que ter um choque de realidade. Então, assim, ano que vem, eu espero que não seja eu que esteja falando aqui, e eu espero que eu esteja com pelo menos 10 da minha equipe aqui participando, para ver, para conhecer, para ter uma ideia de como é que é. Porque a gente não tem isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente não tem isso no nosso dia a dia, é muito fácil se esquecer da importância. Então, esses 10 consultores entraram, eles já foram na Reatec, já passearam por aí. Então, são pessoas assim, super legais, que são super conscientes. Agora, essa semana, alguns meses atrás, a gente teve um contato com a Liliane, do CNPq, que ela trabalha num sistema nosso, que é o Siconv, e ela é cega. E foi a primeira vez que alguém se levantou numa plateia e meteu o pau no governo, dizendo que ele não estava acessível nisso, nisso, naquilo, naquilo, naquele outro, etc., etc., na frente do meu secretário. Gente, o EMAG ganhou outra importância depois disso. Sabe? Às vezes a pessoa precisa que alguém, o governo precisa que alguém chegue lá e dê um cutucão, dizendo assim, olha, meu site não está acessível. Teve uma briga agora com... Uma briga não, né, gente? O pessoal reclamou lá com a... com o INEP, por causa da inacessibilidade do Enem. Uma semana antes, o pessoal tinha caído, isso tinha caído na nossa caixa de formulário lá, e a gente tinha avisado o Enem. E o pessoal, não, tudo bem, etc. A gente vai resolver, na hora da prova o pessoal resolve. Olha assim, se o pessoal não consegue nem se inscrever, como é que vocês vão resolver na hora da prova? Bom, o que aconteceu? Aí as pessoas que estavam interessadas em acessibilidade lá no INEP vieram nos procurar. E o que a gente está fazendo agora? Um treinamento com o INEP para que isso não aconteça mais. Para que o ano que vem o Enem seja completamente acessível, da inscrição até lá a hora de ser feita a prova propriamente dita. Então, a gente tem essa parceria com o W3C, a gente tenta manter... Uma das, eu até sinto falta que o Mac não esteja aqui, porque o Mac, tá, que o Mac costuma brigar muito com a gente, e eu adoro ele por isso. Mas, que, por que ter o EMAG se a gente tem o WCAG, que é um padrão internacional, que seria só seguir? Bom, tem alguns pontos. O mais rasteiro é que o WCAG está em inglês. A gente tem muito desenvolvedor, eu até tinha um número aqui, que nós temos boa parte dos desenvolvedores não está capacitado em acessibilidade. Então, 75%, eu acho, uma coisa assim, o que desconhece. Tem esses números, a gente tem lá no site. Então, a gente tem trabalhado muito com essa capacitação. Só que o inglês ainda é uma barreira. Tá, item 1. O item 2, a gente queria alguma coisa que fosse realmente introdutória a um padrão internacional. Ah, tu lê o padrão do EMAG, ele é pequeno, ele tem 60 páginas, em comparação ao que é um WCAG. Eu quero me aprofundar nisso, eu quero me aprofundar nessa parte, remete para o WCAG. Então, e outro ponto que a gente fez foi tirar um pouquinho da parte acadêmica de... eu não sei como se chamaria isso, de academia de padrões, que é o nível 1, nível 2, nível 3. Nós somos governo. Se tem um vídeo na página, tem que ter alguma forma de acesso alternativo. Mesmo que, assim, ó, eu, por exemplo, não tenho tempo de ver vídeos. Eu gostaria antes, não tem para mim nada mais frustrante do que eu ver um link para uma matéria e cair para um vídeo para mim. Porque eu não tenho tempo de saber, eu preciso saber pelo menos o mínimo daquela informação para ver se vale a pena assistir o vídeo. Então, serve para todos. Então, se tem tal item na tua página, tem que seguir. Independente se é nível 1, nível 2, nível 3. Por isso que o EMAG ele é separado em 6 áreas. Então, ele é separado em uma área de conteúdo, numa área de design, apresentação, numa área de código, né, programação, objetos programáveis, uma área para vídeo e uma área para formulário. Até pouco tempo atrás, isso foi uma decisão nossa, e a gente foi uma decisão até que a gente considerou um pouquinho arriscada. Mas eu achei legal, porque um dia desses, chegou um desenvolvedor para mim e falou assim, eu preciso fazer uma apresentação sobre a MAG. Eu falei assim, olha, tem um site lá, e tu vai, tu pega ali a apresentação tal, tal e tal, e se tu precisar mais de alguma coisa, tu fala comigo. Ele tá. Aí ele me deu o retorno, uns 4 dias depois, assim, Fernanda, pessoal, a minha apresentação foi um desastre. Eu, tá, mas o pessoal adorou as aplicações que eles podem fazer com formulário. Eles não sabiam que tinha tanta tag de formulário que agora eles podem validar, que podem mexer nisso, que podem mexer aquilo. E que o principal, a nossa aplicação, o principal ponto fraco, o nosso principal trabalho é com formulário. Então, agora, com toda aquela codificação que tem lá no EMAG, a gente consegue fazer um formulário 1000 vezes melhor e com a apresentação 1000 vezes mais bonita. Então, os caras estavam felizes em fazer um formulário melhor, acessível, com coisas que eles ainda não desconheciam. E se eu desse todo aquele camaleamaço do EMAG para ler, 60 páginas, possivelmente o cara teria alguma resistência. Mas eu digo assim, ó, tem uma área, teu problema maior é formulário? Tem uma área ali de formulário. Eu queria realmente pedir assim, gente, pessoal, enche a caixa do serviço de atendimento da ouvidoria da CGU com queixas sobre acessibilidade. Então, o pessoal faz parte da coordenação e... Quando esse assunto ganha relevância, aí sim que ele começa a aparecer e aí sim que o governo começa a se movimentar mais sobre isso. Eles já estão se movimentando com esse que o pessoal chama de Pacto da Acessibilidade, que é o Plano Viver Sem Limite. Então, mas ainda não tem muita coisa de acessibilidade digital. Então, é um pedido que eu faço para vocês, assim, humildemente, tá, gente? Se queixem da gente, por favor.
Tá bom, tá? Doutora Fernanda, a gente... vai depois solicitar a plateia, depois da fala da nossa amiga Ana Paula, que as pessoas façam perguntas. Nós vamos abrir para perguntas e, de repente, a senhora pode esclarecer e até reforçar a divulgação desses e-mails, desses sites aí, certo? Que a gente aí realmente precisa se empenhar, que, na verdade, a gente se queixa, a gente fala... que acessibilidade, não ter acessibilidade e tal, mas a gente simplesmente fala, a gente não investe e não dá feedback para que isso seja realmente uma coisa que seja modificada. Outra coisa que eu gostaria de lhe sugerir é que, a partir disso agora, já que a senhora tomou contato disso conosco aqui, que a senhora promovesse até dentro do seu contexto lá, um treinamento para as pessoas que desenvolvem softwares, treinamento para as pessoas que assim, têm acesso, né, fazem palestras. Por exemplo, uma das coisas que tem se feito muito no Brasil, e aqui nesse evento a gente está tendo a oportunidade de participar disso, é a audiodescrição. E a audiodescrição ainda é uma coisa muito pequena no Brasil, mas já está sendo divulgada e nós estamos reivindicando a audiodescrição em todos os contextos. Então, eu lhe proponho que treine seu pessoal lá, no seu contexto, e divulgue também lá para o Ministério, para os órgãos afiliados, para que isso passe a ser assim, uma conquista do Brasil. Porque... na hora que a gente fala acessibilidade para cego, tem realmente acessibilidade para as pessoas cegas, mas tem acessibilidade para os idosos, às vezes até para crianças, porque muitas vezes é muito difícil se ter pleno acesso, como todo mundo tem. Então, a sugestão, e certamente você vai acrescentar no fim da palestra mais coisas, porque o pessoal do auditório vai lhe fazer perguntas, tá bom?
Tá bom, agradeço.
Bom, minha gente, vou passar para a Ana Paula, que porque depois nós vamos fazer uma homenagem à MAC, a Marco Antônio Queiroz, mesmo ele não sendo possível a comunicação com ele, nós vamos prestar uma homenagem a ele. Então, eu vou passar para a Ana Paula Ruas, e ela vai promover a sua fala, e depois nós voltaremos.
Boa tarde a todos. Oi, estão me ouvindo bem agora? Beleza. Então, mas aqui, tá bom? Obrigada. Tá. Eu vou falar, então, sobre o trabalho que eu coordeno lá no TJ do Rio, como que começou, como é que eu entrei nesse projeto e como que ele está agora. Então, começou assim. Quando eu entrei no tribunal, em 2002, se falava muito pouco em acessibilidade. Não falava muito, ainda eram poucos os servidores com deficiência visual, principalmente. Então, não era muito falado. Só que essa necessidade assim, de lotar o deficiente foi aumentando, porque cada vez mais tinha deficiente sendo aprovado nos concursos, no concurso público para o tribunal. Hoje, nós temos 54 pessoas com servidores com deficiência visual, fora os outros tipos de deficiência. Então, começou com uma necessidade, inclusive, minha. Em primeiro lugar, o TJ, quando foi surgindo a necessidade de lotar os deficientes, ele adquiriu um software, leitor de telas, foi a primeira necessidade, né, para começar a lotar os deficientes, inicialmente para trabalhar com Word, internet. E depois foi aumentando, né, e aí a gente precisava ter acesso aos sistemas corporativos, que eram inacessíveis e são, né, ainda alguns. E aí, eu entrei nessa porque eu precisei acessar um sistema lá e era inacessível esse sistema. E eu fui registrar uma reclamação pelo site. E quando eu fui registrar a reclamação, o sistema também era inacessível. Não estava bom. Mas eu acabei, com a ajuda de alguém, mandei a reclamação e foi parar lá na informática. E aí, a pessoa responsável, né, não acredito na casa, me conheceu e falou: poxa, foi você que mandou a reclamação para lá? Que legal, nós não sabíamos. Não tem um deficiente lá para fazer isso e a gente não sabia que era inacessível. Vamos pensar nisso. E aí eu já ministrava os cursos de informática na escola administrativa do tribunal. E também encontrava dificuldade para mostrar como é que o leitor de telas ia funcionar por causa da falta de acessibilidade. E aí essa pessoa da informática, era chefe do setor, me convidou para trabalhar com ele. E nós não sabíamos nada. Ele tinha um projeto e ele dizia: poxa, eu tenho um projeto legal, eu gostei da sua reclamação, então você não quer trabalhar comigo? Vamos tocar esse projeto para frente. E ele até me amedrontou, que ele disse: é um projeto longo, que você não vai resolver do dia para a noite, mas a gente pode ir. E aí eu fui. Não sabia nada de acessibilidade, nada de informática, a não ser assim, para o uso, né, e para as aulas que eu ministrava. E cheguei lá em 2010. Isso foi já em 2010, recente. E cheguei, bom, eu não sei HTML, não sei nada de programação. E aí eu fui. O primeiro passo nosso foi fazer um curso de HTML. E eu fiz com a Leda, o Horácio, o Mac. O Mac me ajudou muito. Foi, assim, fundamental a participação dele. Levamos o Mac para lá para falar. Ele foi, falou para os técnicos. E eu ainda aprendendo. O meu chefe, ele tinha um projeto bonito. Ele falava assim que esse projeto era bonito e que ele queria ver esse projeto vivo, né, no papel e depois colocado em prática. E aí eu, depois de estudar HTML, aprender a programar e estudar tudo sobre as normas de acessibilidade, eu fui divulgar isso lá para os técnicos do tribunal, que também não conheciam. E fomos formando a equipe. E o que eu achei assim, interessante, e que é muito importante num projeto como esse, é a sensibilidade de quem está gerenciando, da chefia, né, da política mesmo interna. E esse meu chefe, ele era muito, muito interessado. E ele teve muita sensibilidade, que assim que eu cheguei, depois que eu aprendi, fui fazer o curso, estudar HTML, acessibilidade, ele colocou um técnico para trabalhar diretamente comigo. E, pra ver, e a primeira coisa que ele disse foi assim para o técnico: você precisa sentir o que ela passa. Você precisa saber como que um cego navega na internet. E ele trabalhou comigo 2 semanas com o leitor de telas no computador dele e eu no meu, e ele desligava a tela e tentava navegar e fazer, inclusive, o trabalho dele sem ver a tela. E ele, no final, assim, ele até chorou, que ele falou: poxa, chefe, mas eu não sei como é que ela consegue navegar aqui, porque realmente ele não fala. E precisa... Aí, às vezes, ele ligava a tela rapidinho para ver o que estava acontecendo, por que ele não estava conseguindo, e ele conseguia detectar junto comigo a falha. E uma outra coisa que ele fez também foi o meu chefe. Como eu nunca enxerguei, ele desenhou a página para mim num papel, numa borracha. Pegou uma borracha e fez em relevo como que ele queria que eu tivesse uma ideia, assim, como é que é desenvolvido uma tela, o que tem por uma página, né? O que tem por trás dessa página. E ele fez em alto relevo onde é que fica o topo da página, o conteúdo principal, o menu, o rodapé e as divs mesmo. Ele falava: olha, a div, a área da página está aqui, para eu ter uma ideia de como era, não ficar com aquela ideia de que a navegação é de cima para baixo só, e que está tudo, né, numa lista, que não é. Então, começamos assim. E aí, depois que eu já estava mais ou menos ambientada, e a equipe também, que a equipe não conhecia nada de acessibilidade, nós criamos lá um sistema, e aí a gente precisava, assim, como é que nós vamos fazer esse controle agora? Criamos um novo site. Como é que a gente... O site é atualizado todos os dias. Como é que nós vamos fazer o controle de se está sendo ou não acessível? Aí nós temos um sistema chamado Redmine. E, então, o técnico, ele coloca o conteúdo no site, desenvolve, coloca o conteúdo, coloca em produção e manda para mim, através do sistema. Ele coloca lá assim, ó... Está no site, vê se está acessível ou não e me dá um feedback. Então, assim, se está acessível, eu já fecho, marco lá que está acessível e fecho a tarefa. E se não está acessível, eu coloco em feedback para ele e ele só devolve para mim quando ele encontrar uma solução. E a responsabilidade, assim, que para essa solução, ele vem para mim: Ana, tudo bem, você disse que está inacessível, como é que eu faço agora? E muitas vezes a gente tem que trabalhar junto, pesquisar junto. E estamos nessa ainda. E o controle do site está sendo assim. A gente descobre assim, coisas assim que precisam ser corrigidas e fica pendente lá com ele. E uma outra coisa que nós estamos trabalhando agora também, que é mais complicado, é a acessibilidade nos sistemas corporativos. Porque é muito difícil você mexer, arrumar o que já está pronto. Quando eu cheguei lá, já estava pronto, tudo pronto. Então, você ter que fazer um retrabalho é muito complicado. Então, estamos tentando fazer aos poucos. A gente procura, assim, agora adotamos uma política assim, de... Ah, o deficiente está precisando acessar o projeto Comarca, mas o que ele está fazendo no Comarca? É remessa? Então, vamos tornar acessível primeiro a página de remessa. Consulta processual? Vamos... E, aos poucos, a gente está tentando tornar esses sistemas acessíveis. Mas é assim, todos os dias a gente batendo na mesma tecla, todos os dias ligando, porque aí a informática é muito dividida, são várias equipes, e a gente tem que estar a todo momento convencendo as equipes e preparando técnicos, né, que tem que ter qualificação, tem que ter uma equipe especializada e um conhecimento técnico. Isso é muito complicado. Mas eu acho que o caminho está aí, né? A semente foi plantada. Agora nós temos uma... Antigamente era só eu, quando eu entrei, eu como deficiente, falava em nome dos deficientes, né? E hoje não é mais, graças a Deus. Hoje nós criamos, o tribunal tem hoje uma equipe de... uma comissão de acessibilidade, formada por chefes de departamento, pessoas, servidores com deficiência, cada um representando um setor. E lá a gente discute. Então, assim, tudo que é solicitado hoje, em termos não só... Falando aqui de acessibilidade na web, né, que é o tema aqui, é pedido em nome da comissão. Isso é muito, tem uma força legal, né? tem uma força muito grande. E uma outra coisa que nós conseguimos também, que mudou, é a aquisição do leitor de telas de AUS, que vai ajudar muito o nosso trabalho lá. Que ele está sendo, estamos fazendo a compra, então vai ajudar muito o nosso trabalho. E temos também, isso lá na informática, um atendimento, um suporte, né, especializado, voltado para quem tem dificuldade de navegar na página, para o deficiente, a gente dá suporte com o leitor de telas de AUS, Virtual Vision e NVDA. Então, se o usuário interno ou externo está com alguma dificuldade na página, para acessar algum sistema ou página, ele pode ligar lá para a informática, que tem as pessoas que a gente dá o suporte, né? E isso é legal, porque quando ele pede o suporte, é assim, a oportunidade de a gente descobrir se está acessível ou não. Às vezes não está, né? Não dá conta de tudo. Às vezes não está acessível. E aí, é, assim, se até se vocês que moram aqui no Rio precisarem usar o site, e se não tiver acessível, tem esse recurso, e também pode mandar por e-mail a reclamação, que vai ajudar muito se encontrar alguma questão lá inacessível. O que eu tinha para falar, assim, sobre a coordenação do projeto, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Bom, minha gente, acabamos de ouvir a fala das nossas duas convidadas, e agora seria a hora de Marco Antônio Queiroz. Ele não está fisicamente aqui nesse momento, mas com certeza a energia dele, o espírito dele, assim, a vontade dele, pelo que eu conheço, Marco Antônio está aqui. E por conta disso, eu gostaria de convidar todos que estão na plateia que nós ficássemos em pé e aplaudíssemos Marco Antônio de Queiroz pela força, pela coragem e pela determinação e vontade de viver, Marco, que você tem, que você é o grande herói, o grande modelo que a gente deve se espelhar para lutar pela vida, para continuar os desafios, e não é assim em vão que você tem ganho tantos prêmios com seus trabalhos. Esse ano mesmo você ganhou o trabalho Personalidade Web 2012, e não foi à toa que você ganhou esse prêmio, porque você a vida inteira trabalhou por isso, como você trabalha e constrói todas as coisas que você quer conquistar. Eu, particularmente, sou muito suspeita para falar disso, porque eu sou fã de Marco Antônio de Queiroz há muitos anos. E eu, particularmente, creio que todos aqui estamos junto com você, assim, pedindo a Deus que você continue, esse guerreiro, esse batalhador, esse homem que quebra todas as barreiras, principalmente as barreiras da saúde. Eu nunca conheci, Marco, ninguém igual a você. Estamos aqui para lhe homenagear em qualquer circunstância que for necessário. Vamos em frente, meu amigo. Essa vai ser pequena, mais uma pequena que você vai superar. Eu sempre ouvi uma frase de Beethoven, que todas as vezes que eu vejo essa frase, que eu ouço essa frase, eu me lembro de você. Beethoven, na época que ele estava se destacando como músico, os críticos falavam muito mal de Beethoven, que ele estava querendo mudar os paradigmas, que ele estava querendo mudar, quebrar as barreiras. E ele disse uma frase que eu acho que é a sua frase, certo? Como é a minha frase também. Mordidas de mosquito não sofreiam um cavalo solgoso. Abane, Marco, Mac, os mosquitos que estão por perto, e vamos continuar. Um beijo bem grande para você. Agora eu vou passar para a Ethel, Mac, que ela também aqui está na mesa conosco, e ela quer falar com você um pouco.
Marilsa, obrigada. E não é bem eu que quero. O Mac me pediu. Acabei de falar com o Mac por telefone. Eu não sei se todos os amigos estão sabendo. Nosso querido amigo está hospitalizado. Mas ele já está bem melhor, com uma voz mais animada do que anteontem, quando eu ouvi. E ele pediu para eu vir aqui agradecer a todos vocês, que ele sabe que a torcida aqui pela saúde dele é grande. E, principalmente, para eu dizer para a Fernanda e para a Ana Ruas que essas são as duas mulheres que ele mais admira como pessoas batalhadoras pela web, pela acessibilidade na web. Então, ele mandou um beijo muito grande para você, Fernanda, para você, Ana, e pediu para eu dar um abraço carinhoso na querida amiga Marilza e a todos vocês. Também ele manda um abraço e desejou sucesso no nosso evento. Ele não está podendo nos ouvir agora porque ele está sem computador no hospital. Mas esse trabalho nosso está sendo gravado. Ele vai ouvir depois. Beijo, Mac. Nós te amamos.
Bom, minha gente, continuando a nossa mesa aqui, é, claro, todo mundo emocionado, e eu gostaria de abrir para a plateia e vamos, assim, em princípio, abrir para 6 inscrições para perguntas. Eu gostaria que os auxiliares aí que estão nos apoiando visse por ordem aí e nos permitissem ouvir as perguntas dirigidas à mesa.
Boa tarde.
Isso. Vamos lá, primeira pergunta.
Ficou um pouco alto. Eu sou Marcelo Guimarães, do Rio. Eu queria perguntar a Fernanda, na verdade, fazer uma afirmação primeiro. E, Fernanda, algumas ferramentas da Secretaria da Receita Federal no manuseio de informações relativas ao imposto de renda, tem uma acessibilidade muito sofrível. Então, eu queria saber de você, confirmar com você, qual seria o caminho para a gente mudar isso realmente. Que eu acho que já adianta alguma coisa. Nós somos muito acomodados, sabe? Eu acho que nós somos um segmento que, em certo sentido, se acomoda muito. A gente tem preguiça de reclamar. Então, você ajuda a gente a reclamar aí, que a gente queria ter mais autonomia nessa questão do manuseio da receita, dos nossos impostos de renda, e a coisa lá é meio complicada.
Receita, realmente é complicado. Geralmente, os órgãos maiores são os que mais demoram a se movimentar em alguma direção. Mas a gente tem algumas boas notícias com relação à Fazenda, assim, com a Receita. A gente tem que aproveitar, às vezes, o bom humor deles para chegar junto. Então, eles entraram em contato algumas semanas. A gente estava em greve, infelizmente, a gente está retomando agora. Vocês devem saber, né? O governo federal entrou em greve, ficou quase 2 meses, as escolas, etc. Eu não sei se o IBC parou também. O IPC não parou, que bom. Então, a gente está retomando esses contatos agora. Realmente, a gente tem um problema muito... A única queixa que a gente recebeu realmente vem da Receita, tá? Do CAPTCHA. Nós estamos escrevendo um documento de orientações para o uso de CAPTCHA no governo federal. Como a gente diz, a gente não tem poder de mandatório, nem de fiscalização. Esse poder cabe à CGU. Então, nós escrevemos normas. Tem muito desconhecimento em muito uso indiscriminado de CAPTCHA no governo federal, em outros governos, em sistemas, em qualquer lugar. Então, a gente quer fazer algumas orientações para o governo federal. Nós estamos formatando esse documento ainda, tá? É um assunto que pega também a área de segurança, então ele é um assunto delicado em algumas aplicações, e a gente vai colocar esse documento em consulta pública. E aí a gente queria que vocês participassem realmente quando essa consulta sair. E Receita, sim, a gente espera conseguir melhorar a acessibilidade das aplicações da Receita. Próxima.
Próxima pergunta.
Primeiramente, uma boa tarde a todos, uma boa tarde à mesa. Eu sou Marcos Luiz de Oliveira Pereira, sou de Miracema, no interior aqui do estado do Rio. Eu sou estagiário do Tribunal de Justiça, trabalho fora da minha cidade, no cartório da Peravara. Eu queria não fazer uma pergunta, mas pedir a permissão para complementar o que a Ana Paula disse sobre a acessibilidade, da dificuldade que nós estamos tendo também nesse sistema Projeto Comarca do Estado do Rio. Inclusive, essa implementação que ela falou no remessa, também tem pedido meu, solicitação para melhorias disso, porque o meu trabalho depende disso no cartório. E eu estou sempre sendo usuário também desse atendimento da DGTEC, da área informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Pronto. Alguém quer fazer algum comentário complementar a ele, a isso que ele falou? Então, vamos para a próxima pergunta. Quem gostaria de fazer alguma colocação, outra pergunta?
Valéria, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Vamos, Valéria.
Então, eu há 2 anos eu venho fazendo pesquisa em ambientes virtuais de aprendizagem e pesquisando especificamente o curso da minha universidade, que é a distância, pelo sistema, pelo CCERJ-CEDERJ. Aí, a gente sabe que existem as diretrizes da W3C, TRAVE-CAG e o EMAG. O EMAG, aí é uma pergunta para a Fernanda, essas diretrizes do EMAG são só para os sites, só para os ambientes do governo federal? Sendo, que alternativa a gente tem, que indicativo eu posso dar na minha produção para que esses ambientes que eu estou investigando se tornem acessíveis? A que documentos eles devem recorrer? Ao WCAG ou ao EMAG também? Quem vai dizer para os governos municipais e os governos estaduais, tendo em vista que o meu curso está dentro do governo estadual, que diretriz ele seguir? Eu tenho que dar um posicionamento, eu tenho que dar um caminho. É meu dever com a pesquisa.
Antes de tentar a resposta, o primeiro ponto é que existe uma lei, uma diretriz no país como um todo, que é a independência de poderes. Então, por que o EMAG é só federal? Porque a gente só pode legislar no federal. Então, a gente não pode legislar sobre municípios, a gente não pode legislar sobre estados, o executivo não pode legislar pelo legislativo nem pelo judiciário. Então, é por isso que o EMAG é de alcance federal. Mas ele está sob licença de Creative Commons. Tá? Então, o que quer dizer? Ele pode ser adotado por qualquer município, qualquer estado. A gente tem entrado em... A gente já entrou em... Incrível, né? Que a gente trabalha lá. Mas a gente está em contato com o Distrito Federal, por exemplo, para fazer um acordo de cooperação. Não que necessitasse de um acordo de cooperação para o município adotar o EMAG. Não que necessitasse. A gente tem feito esses acordos de cooperação, mas para realmente troca de experiência, a gente vai lá, dá palestra. Isso está começando agora, com o Rio Grande do Sul também e com outros estados. A gente tem feito isso, mas não tem necessidade. Se um município quiser adotar o EMAG, se um estado quiser adotar o EMAG, a gente não se opõe. O documento é público. A gente entende que a licença Creative Commons lá está, inclusive, ela só está como uma formalidade, porque hoje em dia não tem a legislação de direito autoral, ela apenas diz que só as leis e decretos que são de domínio público. Ela não entra na especificidade de padrões ou qualquer coisa que o governo produza. Nós entendemos que qualquer coisa que o governo produza e que seja público, é de domínio público. Então, e a gente liberava os documentos sem problema nenhum e o pessoal vivia nos perguntando, mas eu posso utilizar? Eu posso utilizar? Qualquer um pode utilizar. Seguindo o EMAG ou seguindo o WCAG, o importante é que o site seja acessível, que a aplicação seja acessível. O EMAG é um ótimo começo, tá? Não querendo assim, é um modelo que a gente realmente trabalhou em cima. É, se a pessoa começa a trabalhar realmente a fundo em alguma área de formulário, tudo, o EMAG vai acabar referenciando o WCAG. Ele referencia muito o WCAG. E os dois estão de acordo um com o outro. Então, seguindo um ou seguindo o outro, tu vai conseguir um site acessível. O EMAG, ele tem algumas coisas, alguns itens padrões que a gente formalizou, teclas de teclado, para funcionar, que a gente espera que um dia funcione igual em todos os sites do governo. Que, por exemplo, quando uma pessoa entra, ela tecle 1, vai direto para o conteúdo, ela tecle 2, vai para o site, para o menu inicial, tecle 3, vai para a caixa de busca. A gente espera que esse tipo de atalho a gente acabe se tornando padrão em todos os sites do governo, para facilitar. Então, só nesse ponto, o EMAG é diferente do WCAG, porque a gente padronizou algumas coisas para facilitar o acesso. E espera que os órgãos, quer dizer, por lei, eles teriam que obedecer, tanto pelo decreto que normatizou a Lei de Acesso à Informação, que diz que os padrões feitos pelo Ministério do Planejamento devem ser obedecidos, quanto pela portaria número 3 de maio de 2007 do CISP, que é o Sistema Integrado de Tecnologia da Informação do Governo Federal, que é um sistema administrativo, não é um sistema de software, que a maioria dos órgãos do Governo Federal fazem parte. Todos os ministérios, autarquias, administração direta e indireta, incluindo fundações e universidades. E, por adesão, qualquer outra entidade de economia mista, como Petrobras, a EBC, podem aderir ao EMAG, ao CISP, e aí seguiriam os padrões do governo federal, que é PING, padrão de interoperabilidade, o EPWG, que é o padrão web, e o EMAG, que é o padrão de acessibilidade. Esses padrões eles surgiram em momentos diferentes, por isso que eles trabalham integrados, tá? Em camadas, assim, mas para fins de administração e pelo legado, eles trabalham mais ou menos de forma independente, tentando sempre manter um de acordo com o outro. Até o momento a gente tem conseguido, mas e são padrões que o governo federal deve seguir.
A minha universidade é a única do consórcio CEDERJ que é estadual. Todas as outras federais do estado do Rio de Janeiro, Unirio, UF, UFRJ, fazem parte do mesmo consórcio, que utiliza o mesmo sistema. Então, eles são obrigados, deveriam seguir os padrões federais, porque ela é a única estadual. O consórcio é no estado, mas todas as outras são federais. Então, todos os outros são alunos das universidades federais que fazem parte desse consórcio. A minha é a única estadual.
Qual é, hein?
A minha é o ERJ, mas o consórcio CCERJ-CEDERJ, ele tem outras 6 universidades. Tem a CEFET, a UFRJ, a UF, a Unirio, são todos federais. A minha é a única que é a estadual que está no consórcio.
Eu vou fazer um comentário sobre essa colocação. Veja bem, as universidades, de um modo geral, elas assim, burlam, digamos assim, um pouco as leis. Você vê, todos nós deficientes que estudamos em universidades, muitas vezes temos que brigar, temos que reivindicar de uma maneira assim, muito incisiva, sobre os direitos que nós temos ao material que a universidade usa no seu currículo. Isso já tem se tornado assim, uma coisa dificílima. Você imagina só a universidade ter que adequar o contexto dela ao contexto da internet, né, da web, de um modo geral, acessibilidade. Então, nós temos, acho que, um problema sério e que eu vou aproveitar até a representação do secretário de Promoção Social das Pessoas Deficientes aqui, nesse momento. Nós temos um problema sério e aproveitar também o seu Valmir Reimondi, que é o representante, é o presidente da ULAC, que é a União Latino-Americana. Enquanto nós não nos juntarmos todos numa mesma causa, dizer assim, vamos lutar todos juntos para conseguir abrir todos os caminhos, que nós temos muitas leis no Brasil que não são cumpridas. Então, se nós todos unirmos e reivindicarmos isso de uma maneira mais incisiva, inclusive com as nossas representações também atuando de uma maneira mais forte nisso tudo, certamente vamos ter muitas portas abertas. Agora, nós deficientes precisamos registrar isso aí sem medo e sem regras, como se diz na gíria aqui no Brasil, para a gente ter acesso pleno, para que nós possamos ter assim, a dignidade de todo cidadão como cidadão brasileiro. Então, isso daí eu acho que tem a ver também assim, com, digamos, com uma vontade também de que isso aconteça. As universidades, como a senhora falou aí, existem muitas universidades que a gente tem que ter um problema sério para você ter acesso ao currículo da universidade, ao que está programado lá para você ter, assim, como parte do seu estudo. Você imagine na web, aí vai ser mais difícil ainda, se não tiver um trabalho real para se fazer em cima disso. Ana Paula, quer dizer alguma coisa sobre o assunto? Alguém do auditório quer fazer mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais um? Vamos fazer mais essa e mais uma.
Muito boa tarde a todos. Eu sou Mário Galvão. O que eu vou falar provavelmente está defasado pelo menos 2 pontos, mas eu acho que é pertinente, serei breve. A primeira coisa é que, por volta do ano 2002, por aí, eu coordenei lá na minha universidade, que onde eu trabalhava então, a UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, coordenei lá o projeto Ariete, cujo objetivo era bater barreiras de acesso na internet. E a gente andou por aí, virou e mexeu de seca-meca, conseguimos algumas coisas internamente dentro da universidade, graças ao apoio das duas últimas administrações, incluindo nessa atual. Bom, só que eu me aposentei há 2 anos, então não sei como estão as coisas. Eu espero que esteja continuando-se a fazer o trabalho de tecnologia assistiva e de acessibilidade em geral. Isso é um ponto. O outro ponto, o atual reitor, professor Silvério, de Paiva Freitas, é muito interessado e participante nisso. Eu acredito que ele esteja continuando com esse trabalho dentro do possível. E como Marilva disse, as resistências são sempre enormes. Por ignorância, por preconceito acadêmico, por complexo de superioridade e por outras coisas, por desinformação. Bom, isso posto, acerca do trabalho ali das nossas duas palestrantes, que eu cumprimento, agradeço muito as contribuições, eu quero só lembrar uma coisa, por isso é que eu estou dizendo que está superado, provavelmente. Em 2002, era um dos papas da acessibilidade, o senhor Jacob Nielsen. Esse camarada sabia de tudo, falava de tudo, dava teco em tudo sobre acessibilidade. E no nosso trabalho, no projeto Ariete, lá na universidade, nós pegamos aquele site conhecido como BOB, que é o Verificador de Acessibilidade, dito por muitos como extremamente draconiano, até demasiado. Pegamos esse BOB e passamos no peito fino do BOB o site do próprio senhor Jacob Nielsen, Papa da Acessibilidade. Recusado. Não era 100% acessível. entre outras coisas, porque eu usava lá uns recursos cromáticos e botava amarelo branco, com amarelo xixi de neném, com amarelo não sei o quê, ficava um em cima do outro e não dava para identificar. Então, isso não é uma anedota, eu estou falando nisso apenas para ilustrar mais ainda as dificuldades que eu imagino que a Ana e a Fernanda e todos nós continuamos encontrando. Muito obrigado.
Muito bem, Mário, muito bem colocado. Bom, minha gente, nós extrapolamos já nosso tempo. E assim, para encerrar mesmo, de verdade, eu vou passar a palavra à Fernanda para fazer as últimas considerações dela e depois a Ana.
Mais uma vez, né?
Ainda tem gente querendo perguntar? Hein?
Inscrição já feita.
Por gentileza, o microfone para o amigo ali. Que ele...
Então tem que aguardar, né? Quem está inscrito primeiro, né? Acho que se o colega quer falar, acho que tem que aguardar quem... a preferência das inscrições.
Bom, olha, a gente realmente está com adiantado das horas, mas por conta de que já tinham sido inscritas três pessoas mais, a gente vai abrir a concessão para que essas três pessoas façam suas perguntas. Certo? Agora eu vou solicitar que sejam o mais breve possível, que nós vamos ter uma próxima mesa logo em seguida.
Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Freitas, sou ex-presidente da Diverge, sou atual diretor. Só queria prestar um esclarecimento, foi feita uma indagação pelo Marcelo Guimarães em relação ao imposto de renda e à questão da Receita Federal. É importante esclarecer que nós integramos a ONCB, a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, que é a entidade nacional de representação do segmento da pessoa com deficiência visual, e que ela fez, ela oficiou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, indagando sobre esse problema, inclusive quando abriram a oportunidade das pessoas fazerem a declaração, imposto de renda, que estava inacessível, e foi feito um ofício, foi demandada a questão da acessibilidade, a Receita Federal ela respondeu, deu uma resposta no sentido de que ela vai desenvolver algumas ajustes em relação à navegabilidade, e a ONCB, não só a ONCB, mas nós como Adverge, entidade do Estado que é filiado à ONCB, nós estamos atentos a isso e vamos tomar as medidas judiciais caso isso não se resolva num tempo razoável. Acho que isso é importante prestar esse esclarecimento. Muito obrigado.
Muito bem, vamos ouvir o próximo.
Boa tarde. Como diz a Marisa, pelo adiantado do tempo, eu tinha uma série de questões para levantar, mas eu vou tentar ser o máximo sintético. Não sei o que aconteceu, que não vi a inscrição que eu pedi desde o momento que a Marisa falou que estava aberto. A primeira questão é sobre o Enem. Já é a segunda vez que eu estou inscrito para o Enem. Eu tenho um ensino superior, cursei uma graduação de pedagogia e quero fazer graduação de engenharia de software. E no Enem, o ano passado, não teve nenhuma acessibilidade em torno da redação, eu tive que fazer uma redação ditada, e redação ditada, acho que todo mundo deve convir, inclusive a Fernanda e demais que estão aqui, que como é que você faz uma redação ditada? Aquilo não é redação. E novamente eu estou inscrito e não foi permitido utilizar nenhum editor de texto. Só tinha Braille ampliado ou ledor. Para mim, poderia ser qualquer editor de texto, o Write, o Word, o Edvox, o raio de editor de texto que exista, Fernanda. Poderia me servir, porque, mais uma vez, eu vou ter que fazer uma redação ditada. E, para mim, ditado é ditado, redação é escrita, é grafia. Tá? E, para finalizar, dizer para a Ana que eu não entendo como é que esferas de governo, seja estadual, seja municipal, seja federal... ainda faz esse negócio de fazer uma batalha para comprar a licença do JAWS, que é mais de $2,000, quando nós temos um leitor de tela maravilhoso chamado NVDA, que é um leitor free, tá? E outra coisa, o NVDA já está muito melhor do que o JAWS e vai ficar melhor porque é free, porque é uma comunidade de programadores pelo mundo que faz. Eu agradeço, obrigado.
E... Vamos ao último inscrito e depois a Ana Paula vai falar sobre isso aí. Quem é o último inscrito? Acabou? Ali ainda tem.
Pronto. Boa tarde para vocês. Eu sou Juliana, de Porto Alegre. Eu gostaria de falar para a Fernanda de um site e um problema que eu acho que todos os servidores do governo federal que têm deficiência visual já conhecem e enfrentam o mesmo problema. O CIAPNET, que é o site que reúne todos os dados dos servidores, dados pessoais e de pagamento, ele é completamente inacessível simplesmente porque ele exige uma senha que tem que ser colocada com o mouse. Isso é muito sério, porque mês a mês a gente é obrigado a revelar a senha para outros colegas para poder acessar ali uma informação que é totalmente privada. Por último, eu gostaria de dizer ao Marcelo, eu sou funcionária do Ministério da Fazenda e sirvo na Receita Federal, que eu enfrento as mesmas dificuldades que todos vocês em volume triplicado, porque você orientar as pessoas a declarar a renda sem conseguir nem abrir o programa para simular é uma coisa que chega a ser desumana. E o problema do site fica como sugestão, se a Fernanda for entrar em contato com a Receita, o maior problema que tem é que houve uma integração entre os programas, os serviços disponíveis no site da Receita e alguns previdenciários, que quem cuida dessa parte previdenciária é a Dataprev. E os sites, qualquer site que a Dataprev trabalhe, é totalmente inacessível, não funciona. E eles têm muitos captchas no site. E esses captchas da Dataprev, eles não têm opção de você ouvir. Quando é captcha, que foi desenvolvido pelo Serpro, você ainda clica ali e ainda consegue ouvir. Mas se é a Dataprev, é totalmente inacessível. Então, acho que se a gente começar pela Dataprev, conseguir resolver esses problemas do site, já vai ser um início.
Obrigada. Muito bem, muito bem. Vamos ouvir o André como último falante aí, que senão isso é um tema muito instigante. Já falou, André? Já está. Então, pronto, a gente já está dando como encerradas as inscrições. Eu vou passar para a Ana Paula para falar o que André falou.
Ô, André, você tem razão. O NVDA realmente é um excelente leitor de telas. E antes de nós partirmos para a compra do JAWS, o NVDA foi testado no tribunal, não só por mim, mas por uma equipe de servidores com deficiência. E ele não atendeu às necessidades, não funcionou bem nos sistemas corporativos. Todos os deficientes que testaram tiveram problemas com ele. Então, por isso, nós partimos para a aquisição do JAWS, porque ele pode ser adequado aos sistemas, e não aos sistemas ao leitor de telas. Mas ele foi testado durante um ano lá no tribunal. E não teve bem. E aí nós não temos também uma equipe técnica que possa, né, trabalhar diretamente com ele, né, para fazer adequações. Foi uma questão muito, muito, muito complicada mesmo, técnica. Mas só para você saber que isso foi pensado sim. Tá bem?
Bom, minha gente, realmente encerramos as inscrições. E eu vou deixar esse tema... acessibilidade na web, via escola virtual, como tema de debate até nessa escola virtual, que é um lugar muito interessante para a gente gerar debates como esse de acessibilidade. Está sugerido aqui. Então, vamos encerrar a nossa mesa, primeiro passando para a Ana Paula, para que ela faça as considerações finais dela desse momento.
Então, o que eu tenho a dizer é que, assim, quando eu entrei para esse trabalho de acessibilidade, eu entrei por uma necessidade minha, como eu disse, principalmente, né, porque eu estava tendo dificuldade, não só no site da empresa que eu trabalho, mas também em outros. E eu fui aprender, e o que eu queria dizer, assim, que façam como vocês estão fazendo mesmo, reclamem. Hoje eu sei o que é um site acessível, não acessível, e quando eu entro num site que não está acessível, eu mando mesmo a reclamação. Então, eu peço assim, para quem usa o site do TJ,
também, que se tiver alguma dificuldade, manda a reclamação. E em qualquer site mesmo, que assim, a gente é que tem que dar esse retorno para o desenvolvedor, para o suporte daquele site. Outro dia mesmo, só como exemplo, assim, rapidamente, eu fui acessar um site de um cantor que eu gosto. E o site estava inacessível, eu queria ver a agenda do show. E aí eu não conseguia, tive que pedir para uma pessoa clicar para mandar um e-mail para reclamar. E aí eu reclamei e fui atendida, assim, o suporte respondeu e disse, poxa, que bom que você reclamou, porque nós não sabíamos. Eles não sabiam nem o que era um site acessível. E aí, uns meses depois, eu acessei o site e está acessível. Então, não deixem de reclamar. Reclame sempre, porque isso é um direito nosso. Tá? Obrigada a todos.
Muito bem, vamos passar para a doutora Fernanda para fazer as considerações finais dela. Doutora Fernanda.
Bom, assim, eu anotei tudo o que vocês falaram, tentei anotar o máximo possível, vou fazer um relatório, vou passar para o pessoal. A gente está na luta lá, tentando resolver a acessibilidade dos sites do governo. Mas, assim, gente, governo federal é um mundo, é gigantesco, é enorme, sabe? Tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, todo o resto, tudo lá dentro. A gente tem que atender todo mundo. Ninguém lá, talvez alguém saiba de tudo, mas, às vezes, tu não tem ideia do tamanho da burocracia, do tamanho que é o Estado. Então, realmente, se a PNET, assim, para quem é servidor, eu que enxergo, eu que trabalho com acessibilidade, né, e com usabilidade, e comecei fazendo o site desde 96, eu não consigo entrar, tá? Eu tenho dificuldade com aquele teclado. Realmente, é enlouquecedor aquilo, toda vez que eu entro. E tem que atender ainda o cidadão lá fora. Então, eu vou pedir, continuem cobrando, como a Ana falou, continuem se queixando. Não é como falaram a primeira vez, não é a questão, nós somos acomodados. Não, gente, assim, ó, brasileiro como um todo gosta de jogar pano quente, gosta de deixar para amanhã, gosta de fazer mais tarde. É alguma coisa que a gente tem que alterar. A gente tem que se incomodar com algumas coisas. A gente tem que lutar por algumas coisas que valham a pena. Tá? Então, abra uma caixa de e-mail, façam as queixas, cobrem da gente. Eu peço isso para vocês. Por favor, cobrem da gente. Reclamem. Eu gostaria que tivessem mais servidores públicos com deficiência para que os nossos sistemas internos também recebessem esse melhor tratamento. Eu só tenho assim, a agradecer a vocês. Eu estou aqui amanhã também, porque eu estou considerando esse evento também um aprendizado para mim. Eu estou gostando muito do que eu estou ouvindo, adorei a parte de jogos. Eu acho que quando eu tiver um tempinho, eu vou sentar e vou tentar fazer algum joguinho no Dosbox. Eu adoro biologia, então eu estava até pensando em alguma coisa nesse sentido. Mas é isso, gente. Eu agradeço a todos, agradeço a atenção, agradeço as perguntas, agradeço a tudo. Obrigada.
Bom, minha gente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes e pedir desculpa pela parte inicial aí, que do delayzinho que teve lá para a gente começar aqui. Mas continuem tratando desses assuntos de uma maneira muito mais incisiva. Muito obrigada pela atenção e vamos encerrar aqui essa mesa para partirmos para a próxima. Uma boa noite para todo mundo e muito obrigada.
Ajuda os povos.